FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
O sol, desde que alvorece, como um clarim clarinando, vem chamando os lutadores para o combate da vida, porque viver é lutar. A lua, como uma lira, desde que vem despontando, vem acordando os cantores, os bardos, os trovadores, a legião dos sonhadores, para com ela sonhar.
Soy yo.
meu gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Tá aí um bom tema pro continente latino-americano, Confessional de América. Hamlet Lima Quintana, musicado por Oscar Cardoso Campo, num trabalho inteiro, um álbum inteiro, dedicado a Ernesto Guevara de la Serna, o Che Guevara, inteiramente interpretado por esse cantoraço impressionante cordobês, que é o Jairo. Confessional de América está inserido neste repertório deste álbum. A gente traz algo mais para escutar daquele mesmo trabalho. E a gente faz isso hoje a pretexto do 8 de outubro, dia de captura do Che. Dia de captura do Che lá na Bolívia. E não dia da sua execução, como muito tempo se pensou. Por muito tempo se pensou que ele tinha sido morto no dia 8, em La Higuera. Mas o dia 8 foi o dia da captura, ele é executado no dia seguinte. Hoje se conhece bem essa história. Isso em 1967. E por isso a gente traz, como trouxe lá em junho, na sua data de nascimento, um pouco do que os Cantos do Sul da Terra fazem em alusão e homenagem a esse personagem, Ernesto Guevara de la Serna, o seu sentimento americano, a sua luta discutida nos seus fundamentos éticos, políticos, enfim, mas evidentemente e profundamente representativa. Quem dizia que o sol, desde que alvorece como um clarim, clarinando, vem chamando os lutadores para o combate da vida, não era o Che. Que lindo verso, que linda estrutura. Dá vontade de dizer de novo, posso dizer de novo? O sol, desde que alvorece como um clarim, clarinando, vem chamando os lutadores para o combate da vida, porque viver é lutar. A lua, como uma lira, desde que vem despontando, vem acordando os cantores, os bardos, os trovadores, a legião dos sonhadores, para com ela sonhar. O que é a musicalidade deste negócio? É absolutamente impressionante. Estamos falando de Catulo da Paixão Cearense, que está e estará conosco também no programa de hoje. Além do Che e do Catulo, Ricardo Guiraldes, o autor de Dom Segundo a Sombra e de outras coisas, mas tão recordado por Dom Segundo a Sombra, que vai estar presente de alguma forma no nosso programa de hoje também. Eu acho que com esses três a gente tem assunto de dar água pela aba da carona. Então a lua vem despontando e acordando os cantores, vamos chamá-la no tema mais conhecido, musicado a partir do Catulo da Paixão Cearense pelo João Pernambuco. Nem preciso dizer qual é, mas não vou dizer qual é a interpretação para fazer no mínimo segundos de suspense. Eu gosto de suspense nem que durem segundos. Entre tantas as interpretações desse tema, vocês estão pensando o que será que o Magrão vai rodar. Depois deste tema, eu tenho algo mais do Catulo, que é um poema que se chama Flor do Maracujá, uma joia dita pelo Nhô Zé. Solta lá.
Que saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia nos nascer no coração. Coisa mais bela nesse mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz um ar. Parece até que a alma da lua que descansa escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, ó, gente, ó, não, luar como esse do sertão. Ai, quem me dera se eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora a sua viuvez. Azulão, azulão, companheiro, vai, vai ver minha ingrata. Diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Ah, vou, azulão, vai contar, companheiro.
Que tinha um caboclo de coque pitando um cigarro de palha. Nisso veio um moço da cidade e perguntou para ele: caipira, você é capaz de dizer por que razão nasceu roxa a flor do maracujá? Caipira levantou, cuspiu de lado e respondeu para ele: ah, pois então, se eu lhe conto a história que eu vi contar, por que razão nasceu roxa a flor do maracujá? Maracujá já foi branco, eu posso em pele jurar, mais branco do que a coalhada, mais branco em té que o luar. Quando a flor brotava nele, lá pras bandas do sertão, maracujá parecia um ninho de algodão. Mas um dia, muito tempo, no mês em té que eu nem lembro, se foi maio, se foi junho, se foi agosto, setembro, Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz crucificado, longe daqui como que. E havia nos pés da cruz, bem junto a Nosso Senhor, um pé de maracujá carregadinho de fro. Pregaram o Cristo a martelo, e ao ver tamanha crueza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava as fontes nos campos, chorava os rios, as ribeiras, sabiá também chorava nos galhos da laranjeira. E a lua lá na amplidão, a vera gente de vê-la, pelos seus olhos de neve, corria um pranto de estrela. E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, no pé de maracujá tingia todas as flores. E foi isso. Eu lembro bem que as florzinhas aos pés da cruz ficaram roxa também, como o sangue de Jesus. Desceu moço, essa é a história que um dia eu vi contar. Porque razão nasceu roxa, a flor do maracujá.
Mas que beleza a declamação do José ao vivo aqui da flor do maracujá do Catulo. O Catulo que é nascido nesta data lá em 1863 e que era nascido no estado do, puxa, por favor, o cara chama Catulo da Paixão Cearense, evidentemente era nascido no estado do Maranhão. Pra complicar, São Luís do Maranhão, a data de nascimento dele em 8 de outubro de 63, já falamos disso alguma vez por aqui. E antes do Inhosé, com a flor do maracujá, a gente tinha o Luar do Sertão, do Catulo e João Pernambuco com a Betânia, e mas ela deu um jeito de colar aqui o Azulão, que é uma maravilha, que é Manuel Bandeira, musicado por Jaime Ovalle. Lindo, lindo, lindo esse Azulão que estava sempre presente nos festivais de coros, de quando eu era bem criança e ia com os meus irmãos nos festivais de coros todos os anos, levado pelo meu tio coralista, pelo Vili Ricardo Petersen Filho, esse professor de literatura, de língua portuguesa, esse cara extremamente conhecedor de segmentos da música erudita e de uma maneira muito especial da ópera, enfim, que formou gerações e gerações e de quem a gente foi obrigado a se despedir ontem, mas se despedir de forma comovida e de forma tranquila por uma trajetória bem cumprida e por um final dessa trajetória bastante sereno. Era o Luar do Sertão junto com o Azulão e depois a Flor do Maracujá. Então vamos ver aqui outro tema daqueles em que o Jairo canta Hamlet Lima Quintana e Cardoso Ocampo na homenagem ao Tchê. Todos os temas ali com os formatos mais distintos, com letras diferentes, todos de uma maneira ou de outra homenageiam a figura do Che Guevara. Despedida del Anochecer. Em seguida, a gente tem duas coisas relacionadas ao Catulo. Uma é o depoimento do Paulo Tapajós sobre o que inspirou Catulo para escrever Ontem ao Luar. E depois o próprio Ontem ao Luar, numa interpretação querida de quem é da minha geração. Vocês já verão de quem se trata, solta lá.
Buscan un lugar de fiesta y lumbre para la libertad bajo estos cielos. Yo soy el gran amante de esta tierra. Lo cotidiano en días de milagro, el permanente transcurrir de un río. Veo el anochecer y me despido, que aquí disfruté mi propia muerte. Los compañeros de esta madre tierra, porque aquí me hice piedra, cuarzo y vidrio. El cacique, un siboney altivo, o un taíno o borinqueño en siglos duros, para volver y liberar al pueblo. Adiós, amada tierra boliviana. Adiós, mi cuna madre, mi vasija. Yo ya me voy, te dejo mi suspiro.
É, muita música do Catulo tem uma história verdadeira. Ela tem uma razão de ser, vamos dizer assim, foi inspirada por algum fato, né?
Ontem o Luar.
Ontem o Luar. Ontem o Luar foi inspirado por um fato. Ele, o Catulo namorava uma moça que a gente só conhece pelo apelido, Coleira. E ele gostou muito dela. Dizem os historiadores, ou aqueles que privaram com ele, e eu não sou desse tempo, né? Que o Catulo se casaria com esta mulher.
E por que Coleira o nome?
Ah, porque ela usava uma gargantilha de veludo preto. É. E aquilo ficou uma espécie de característica. Como a história se repete, durante algum tempo, usaram gargantilha de novo por aí. Muitas coleiras surgiram, né? Mas a Coleira quis casar-se com o Catulo. E o Catulo insistiu também com a Coleira para que a família da Coleira concordasse com o casamento. Eu falei a família pelo seguinte: o Catulo era um homem da rua, um boêmio, um homem que vivia nos botiquins, fazia serenata. E a Coleira era uma moça da nossa aristocracia. E havia sempre um choque. Eu sei que uma noite, contam que o Catulo e a Coleira vinham de uma festa e ela deu um ultimato ao Catulo. Como é? Não, perdão, é o contrário. O Catulo deu um ultimato à Coleira. Como é? Você falou com a sua família? Eles concordaram com o nosso romance, nosso casamento? A Coleira respondeu a eles assim: concordaram com uma condição. Você deixar a boemia, a poesia, o violão e se tornar um dos nossos. Aí o Catulo respondeu para ela: bom, eu não vou deixar a boemia, não vou deixar o violão, não vou deixar a poesia, porque eu tendo a boemia, o violão e a poesia, eu tenho você junto de mim sempre. Não faz mal. Eu vou seguir a vida fora sofrendo a dor de uma paixão. Ora, naquele momento, a Coleira, que era uma mulher muito inteligente e querendo quebrar um pouco do dramático, perguntou para ele: o que é a dor de uma paixão? E ele respondeu, não sei. Não sei, mas você vai saber nos versos de uma canção que eu vou fazer.
Em plena solidão, tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi, calmo assim fiquei, mas fitando o azul do azul do céu, a lua azul, eu te mostrei, mostrando a ti dos olhos meus correr sem ti uma nívea lágrima, e assim te respondi. Fiquei a sorrir por ter o prazer de ver a lágrima nos olhos a sofrer. A dor da paixão não tem explicação. Como definir o que eu só sei sentir? É mister sofrer para se saber o que no peito o coração não quer dizer. Pergunte ao luar, travesso e tanta fu, de noite a chorar na onda toda azul. Pergunte ao luar, do mar a canção, qual o mistério que há na dor de uma paixão? Se tu desejas saber o que é o amor e sentir o seu calor, o amaríssimo travor do seu dulçor, sobe um monte à beira-mar, sobre a areia, lacrimar, ouve o silêncio a falar na solidão de um calado coração. A penar, a derramar os prantos meus, ouve o choro perenal, a dor silente universal e a dor maior. E a dor de Deus.
Que bonito, essa jovem, essa menina, Fafá de Belém, cantando ontem ao luar. Quem musica é Pedro de Alcântara. E antes o Paulo Tapajós conta como é que foi a história da coleira. Esse coleira pode dar uma ideia mais agressiva do que de fato seja, porque, ou mais machista, não sei que sensação as pessoas tiveram com essa ideia, história da coleira, porque não é a coleira o instrumento de submeter, subjugar o animal, penso eu, é a coleira numa cultura que adorava ter pássaros cantores, inclusive presos em gaiola, e que em muitas partes ainda adora e ainda faz isso contra a lei. Existe o coleira, o coleirinha. Eu acho que esse coleira vem daí, e não da ideia de submissão, né, de contenção. Ou pelo menos eu espero que assim seja. O fato é que tá muito bonita essa história, e o próprio Paulo Tapajós faz uma bela interpretação logo após contar essa história, mas eu optei por trazer a da Fafá de Belém, até para mandar para um cara que gosta muito da Fafá de Belém e que teve comigo, como sempre, enfrentando uma briga meio braba nesses últimos dias. Contando com ele, como sempre, então aqui vai uma Fafá de Belém que é da sua predileção. Mas o fato é que nosso motivo principal aqui, é claro, que era o Catulo, isso aí é muito lindo. E antes a gente teve a despedida dele anochecer, essa avaneira. Avaneira, parente, um vai dizer que é antecessora, outro vai dizer que é sua prima da milonga, mas que é parente é, não tem dúvida. Hamlet Lima Quintana, Oscar Cardoso Campo e o lindo canto do Jairo. Mas bueno, gente, vamos fazer algo um pouco diferente. Neste exato momento a gente cevaria a palavra, não com Catulo, mas com Ricardo Guiraldes. A gente vai fazer isso logo, logo. Mas antes, vamos puxar aqui para nossa lista de hoje uma Ave Maria. Uma Ave Maria que é a Ave Maria de Bruckner, que era uma predileção do Willy Ricardo Petersen Filho, entre tantas coisas de canto coral e de música erudita de uma maneira geral, e como eu tinha dito antes, de música popular também. Ele que era um cara com um tremendo bom gosto e um tremendo conhecimento. Eu perguntei para um irmão meu qual seria a melhor homenagem, e ele de cara veio: eu gosto dessa primeira lembrança, né? Vá saber exatamente qual seria a predileta das prediletas, mas a Ave Maria de Bruckner é lindíssima, e aqui vai, solta ali. Amém. Belíssima interpretação deste coral da Igreja de Santa Brígida em Londres. Vamos seguir viagem, vamos levar a palavra. Dia do Ricardo Guiraldes, o autor de Dom Segundo Sombra, dia de recordá-lo a pretexto do seu falecimento em 8 de outubro de 27, lá em Paris. Ele que era nascido em 1886. E tem algo muito bonito que alguma vez há muitos anos eu já trouxe aqui para cevar a palavra com vocês, porque ele mexe com a questão da origem da palavra gaúcho, do conceito, do significado de gaúcho. E eu vou ser muito sincero, Não concordo com essa origem. Mas aqui ele não está dizendo esta é a origem da palavra gaúcha. É o personagem fazendo a associação que essa sim é bela e é fácil entre duas palavras. Mas eu não vou dar explicação porque está muito mais belamente explicado no próprio texto, trecho do Dom Segundo Sombra, com a qual a gente serve a palavra, com o qual a gente serve a palavra, tendo mais uma vez o Luar do Sertão ao fundo, na interpretação de viola caipira do Renato Andrade. Solta lá. Condição anterior, nunca me ocupei do meu nascimento. Guacho e gaúcho me pareciam o mesmo, porque entendia que ambas coisas significavam ser filho de Deus, do campo e de mim próprio. Se eu tivesse sido filho legítimo, o fato de poder levar um nome que indicasse um traço e uma família teria me parecido sempre uma redução de liberdade. Algo assim como trocar o destino de uma nuvem pelo de uma árvore. Escravo da raiz presa a uns metros de terra. Minhas heranças. Podia olhar ao redor e dizer-me que tudo era meu. Essas palavras nada queriam dizer. Quando, na minha vida de gaúcho, pensei andar por campos alheios? Quem é mais dono do pampa que um tropeiro? Me sugeriu um sorriso o simples fato de pensar em tantos donos de estância, metidos nas suas casas, corridos sempre pelo frio ou pelo calor, assustados por qualquer perigo que lhes impusesse um cavalo arisco, um touro brabo ou uma tormenta de vento forte. Donos de quê? Alguns retalhos de campo figurariam como seus nos papéis, mas o pampa de Deus havia sido bem meu. Pois suas coisas me foram amigas, por direito de força e experiência.
Era mezzogiorno e prigioniero, aspettavi che si fermasse il mondo. Fuori c'era il sole caldi odori e parole antiche di soldati. Forse vedevi la tua gente, Cuba viva sotto il sole, la sierra che ti ha visto vincitore. Addio, addio, chi mai ti scorderà? Addio, addio, anch'io ti ricorderò. Era mezzogiorno in piena notte e gli uomini di buona volontà tutti si guardarono negli occhi. Per la sua strada è troppo tardi per partire, troppo tardi per morire, siamo troppo grassi comandante. Addio, addio, chi mai ti scorderà? Addio, addio, anch'io. Tu non c'eri, un bambino piangeva nel silenzio, fuori c'era il sole caldi odori e parole antiche di soldati. Oggi ti ricorda la tua gente, Cuba viva sotto il sole, la sierra che ti ha visto vincitore. Addio, addio, anch'io ti ricorderò.
sucedió, borrachera fetal que tu muerte me deja. Con esta canción que solloza, olvidada de mí, rondaré tu madera. Quisiera explicarte mi amor, no tu ausencia o mis culpas, ayer tú vivías. Si ya no merezco cantar para ti, yo te pido, no sigas muriendo. El tiempo pasado, ese suave festín, donde fuiste una caja escondida, un clave encerrado en el muro, una oreja en la sombra, el sigilo de nadie. Ese tiempo y tú, lo que yo conocí, lo que quisiste ser, clavicordio y alcohol, sensitivo y brutal, el pasado y el piano acabaron en este silencio. Si ya no merezco cantar para ti, yo quisiera explicarte mi amor, aunque tarde. Tu tiempo pasó, pero yo me quedé aquí tañendo por ti en tus campanas. Cuerno de pastor de un remoto país, piedra lisa que el alba y el cielo tocaron. Soy como tu mar, rodaré eternamente hacia ti y desde ti a lo más hondo. Mas mientras te busquen las cosas, en tanto regreses sin que yo te llame o te olvide, te pido que limpies mi amargo dolor, por favor, que no siga muriendo. Mi padre será, como fuiste mi padre, un gameto en la grieta cerrada del tiempo. Voz ronca de un órgano ya enmudecido, ahí estás, larga caja de pino. El llanto que nombre tu nombre será breve y hombre, tal vez lo sabías. Pero es tanto amor exigiendo mi amor, por favor, no te sigas muriendo.
¡Qué cosa más linda! Por favor, no te sigas muriendo, me lembra o Joseca dizendo: Alfredo Zitarrosa agarrou e se murió. Mas não era sobre a morte do Zitarrosa, era sobre a orfandade, sobre a paternidade. Esse tema, Explicação de Mi Amor, de Enrique Estrásulas, musicado pelo Zitarrosa, e que eu trouxe porque lá no início daquele trecho do Dom Segundo, o Fábio Cáceres, o personagem, o eu lírico desse livro lindo, diz: pra mim, gaúcho e guacho era a mesma coisa. E pra muita gente, já aí numa perspectiva etimológica mesmo, de estudo, ou filológica, ou linguística, tem uma... pra muita gente tem uma vinculação real entre as duas palavras. Isso é sobre isso que eu falava quando eu disse que não acredito que seja assim. Acho que a origem da palavra gaúcho é outra. Não vou entrar nesse assunto, que é um enrosco, é como encontrar as pontas numa gamela de tripa. Então, deixo isso para o momento adequado. O fato é que isso é muito bonito, e eu me lembro da professora Ondina Fachel, antropóloga, dizendo que os gaúchos diziam que achavam que gaúcho vinha de guacho. Isso diz muito, né? E dá muito, muito lugar, muita legitimidade a essa versão. O fato é que o Fábio Cáceres foi um guacho a vida toda e era vendido como guacho até descobrir que era filho do grande estancieiro. Parece uma coisa de novela romântica. E aí tem os questionamentos que a gente pode fazer de ordem política mesmo, que é um cara de uma família como a do Guiraldes, poderosa, estancieira, reproduzir essa ideia de que um gaúcho de campo não precisa da propriedade, ri da propriedade, é como se tudo fosse dele. Como se tudo jamais tivesse tido um dono titular. Enfim, em seguida da nossa cevada de palavra e antes da explicação de meu amor, do Cita Rossa, nós tivemos, eu vou tentar, Anche io ti ricorderò. É um troço assim, Anche io ti ricorderò. Eu também te recordarei. É o Sérgio Endrigo numa homenagem ao Che Guevara. Mas fiquei picaneado pelo assunto da orfandade do guacho e trouxe alguns temas que têm relação com isso. Vamos escutar El Huérfano, Martim Castro. Quem canta é Horácio Guarani. É uma coisa meio clássica sobre a situação da orfandade. El Huérfano, solta lá.
Lluviosas, pura y fría, de huracanado viento, que sorprendía en verdad. En horas avanzadas para mi hogar volvía. Encontré un pobre niño que en un portal dormía. Era una noche triste de cruda tempestad. De pronto estalló un trueno y al resplandor de un lampo que iluminó un momento aquella oscuridad. Descubrió mi mirada en ese breve campo la carita de un niño tan blanca como un ampo que parecía el espectro de la mendicidad. Desorden de almohada le servía, pues nunca su cabeza abrigo conoció. Un traje hecho jirones al pobre ser vestía, jamás los pies desnudos a la nevada impía. Este era el niño errante que hace esa noche yo lo desperté, y entonces el niño sorprendido trataba de alejarse, pero yo lo llamé. Pregunté la causa que allí lo había traído, y el niño me repuso, aun todo confundido, me ha agarrado la noche donde me hallara usted. ¿Dónde vive? Dime, te has extraviado en una noche de esta que no puede haber peor. Y llorando repuso, soy un desamparado, yo soy un pobre paria al que ni nombre han dado. Y el mundo me conoce por huérfano, señor. Me albergo al pie de un árbol como igual en un quicio, yo soy un peregrino en alas del dolor. Y fui para mi madre en la cruz del sacrificio, que con amarga pena me arrojó en un hospicio, porque con ello ahogaba la voz del deshonor. Dije, niño, vamos, amigo mío, vamos, que en mi tuburio hay abrigo y bondad. Y me siguió diciendo, tengo hambre, tengo frío, llevo sobre mi espalda como un castigo impío la cruz del adulterio en mi propia orfandad. Hay tantos como yo que en este mundo gimen, quien porque lo abandonan, quien huérfano en verdad. En los hospicios que tanta queja oprimen, las tétricas paredes que callan tanto crimen, y el grito de la infancia, de la maternidad.
inocente del crimen del honor. Honor que es un flagelo que azota sin piedad. Honor que a tantas madres les prohíbe el amor y que las lleva al crimen, al llanto y al dolor. Honor que a seis rameras, presillos y orfandad. Hay madres que exterminan sus hijos brutalmente, otras que lo destruyen sin ninguna razón. Hay madres que abandonan al hogar infielmente, dejando hijos que lloran por ellas tristemente. Esas se llaman madres, madres sin corazón.
Tá aí, El Huérfano. Eu esperava esse tom do Martin Castro e do Horácio Guarani, que é incrível como Horácio Guarani, entre tantos outros cantores mesmo de folclore, como gostam de buscar alguns desenhos de canto do Gardel, acima de tudo o Gardel, mas também de outros clássicos do tango. El Huérfano, Horácio Guarani cantava. É a noite, é a chuva, é o frio, é o menino na mendicidade, enfim, o mais clássico que se pudesse trazer sobre o tema. Muito diferente do que diz o Ricardo Guiraldes com seu personagem Fábio Cáceres, em que ele traz outras possibilidades dessa orfandade. Bueno, gente, vamos aproveitar que disso se fala e trazer uma canção com intérpretes infantis. O João Vitor e a Yasmin cantam pra gente Cabocla de Caxangá, do Catulo da Paixão Cearense, também com João Pernambuco, como o Luar do Sertão. Olha só. Aí, esse é Cabocla de Caxangá, Catulo da Paixão Cearense, João Pernambuco, João Vitor e Yasmin interpretando afinadinhos, bons cantores, bem formados, bem talentosos, muito legal de escutar. Bueno, gente, eu disse pra vocês que ia trazer um outro tema relacionado à orfandade, que eu resolvi trazer algo instrumental, Los Calchaquis. Então, é algo, é Simeon Roncalle, o autor, é algo instrumental, sim, mas com flautas andinas, com sonoridade andina. Pra gente recordar algo que eu trouxe alguma vez, por exemplo, quando eu trouxe a Vidala, eu pobre, eu órfão. Yo pobre, yo huérfano. E isso em quichua seria noca pobreta, noca huaschata. E eu sempre faço o mesmo comentário, que havia a palavra huascho, que se torna guacho, porque a questão da orfandade sempre existiu em uma grande parte das sociedades. Sempre foi uma questão, um problema. Mas a questão da pobreza não, porque não havia concentração de riqueza na mão de ninguém a ponto de se criar uma palavra que tivesse significado de pobre. Então, em quechua, quem faz essa canção é obrigado a buscar a palavra do conquistador. Noca pobreta, noca huachata. Isso chama muita atenção. Mas ao contrário, repito, a questão da orfandade sim era tratada. Por isso a gente traz algo andino, instrumental, que se chama La Huérfana. E com isso a gente se despede por hoje. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Consolamos a esa huerfanita. Dale, María, con el charanguito. Y adentro.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.